apertou o play, o podcast esse está no ar, meu nome é Cássio Politi e hoje eu quero falar aqui de decisões rápidas num mundo de incertezas. Na edição de hoje do podcast, eu tenho a satisfação de receber a Lee Kawai, que é VP de produto da Magnetis. Bom, a Magnetis é uma empresa pioneira em gestão de investimentos digitais no Brasil. É uma empresa que trabalha com robôs advisors. Ó, funciona assim, se você precisa fazer a sua programação, sua gestão financeira, você vai lá, entra na Magnetis, baixa e seguia por ali, porque você vai receber bons conselhos de uma equipe e de uma tecnologia bastante avançada. Magnetis é uma ideia genial. Você tem aqui na descrição do podcast o link para você conhecer pelo site, mas você também conhece via app. Lee, é um grande prazer receber você aqui. Obrigado por aceitar o convite para bater esse papo aqui hoje, viu, Lee?
Cássio, muito prazer aí. Acho que a gente vai ter uns minutos de muita reflexão. Estou bem ansiosa, né, para a gente trocar uma ideia aí, falar um pouquinho assim do setor, não só apenas de fintech, modelos de negócio, falar um pouco sobre cliente.
É isso aí, Lee. É muito bom ter você aqui. E você que está aí super antenada nesse mundo da era, né, das startups, nesse mundo digital. E, Lee, é aquilo, né? A gente está nessa era de muita velocidade, né? E acho que a pandemia fez o mundo que já era muito rápido ficar ainda mais rápido, né, Lee? Então a gente precisa acertar muito rápido, né, Lee? Acho que você vive essa pressão todo dia, né? Não é só acertar, é acertar logo, né? É acertar rápido, né? E como é que isso impacta na vida, hein, de quem está trabalhando como você numa startup, hein, Lee?
Nossa, Cássio, até, né, um ponto que você trouxe, a gente tem que acertar rápido, né? Eu gosto de trazer, não apenas acertar rápido, né? Como que você acerta rápido é como você também erra rápido e você conserta, né? Acho que isso
rápido
faz parte também do nosso dia a dia. Acho que, né, todo mundo foi pego aí em 2020 para cá com essa pandemia de começar a se readequar, né, quando a gente fala de modelos de negócio, né, enquanto sempre foi muito necessário, né, você fazer ajustes, né, sempre aprender muito com o que o seu cliente está trazendo, para você escutar bastante o cliente, entender das dores dele, identificar novas oportunidades, de repente, né, você é acelerado aí 10, 20 vezes, né, como que você consegue fazer um planejamento tão rápido, né, tão efetivo? Aí eu coloco como uma vantagem, né, acho que especialmente empresas que já tinham, né, essa disciplina, esse olhar muito voltado para incorporar, né, de escutar o cliente diariamente, traçar planos, né, aí quando eu falo planos, muitas vezes, assim, também de curto prazo, né, e o curto prazo é realmente você conseguir viabilizar e lançar soluções, né, e é para esse cliente, para que ele também te devolva, né, funcionou, não funcionou, teve uma boa aceitação, não teve boa aceitação. Acho que essas empresas, elas já saíram mais à frente, né, por mais que tenha essa dificuldade da pandemia, mas eu coloco muito, né, mesmo com essa velocidade que a gente é impulsionado, como que você consegue ter ferramental, tecnologias, pessoas com planejando, né, tendo esse roadmap aí bem aberto, né? Cada vez mais a gente não consegue trabalhar mais fechado em caixinhas, né? Escopo de entregas muito fechados, pensando para daqui a 3 meses, 6 meses, é muito tempo, né? Quanta coisa não muda de um mês para o outro. Então, acho que a visão estratégica, ela continua sendo muito importante, mas cada vez mais são ações práticas, né, do que a gente já consegue fazer aqui e agora, porque o que você planejou para uma semana, talvez na semana seguinte, já entre uma nova variável, uma nova regra que você vai precisar se adaptar.
É isso, Lee. Isso impacta também na vida das startups, no que tange o investimento, né, porque a startup é aquilo, acho que ela, na maioria dos casos, ela está muito preocupada com dois aspectos, né? Ela está preocupada ali em atender o cliente dela, né, em gerar a receita, mas ela tem um olhar sempre muito voltado ali para os investidores, né, para as rodadas de investimento, nos seus mais variados níveis, séries, estágios da vida dela, né? Então, essa demanda também tem a ver ali com, né, tá atento também àquelas rodadas de investimento, tá certo?
Com certeza, Cássio. Eu acho que esse equilíbrio, né, da, especialmente quem é da área, né, de, aí de fintechs, a gente teve um boom, né, nos últimos aí, 5 anos, se a gente for ver, de muitos novos investimentos, aportes que foram colocados em empresas, tanto do setor, né, que a gente fala fintech como um todo, né, pagamentos, quem puxa mais o pilar aí de bancos, agora mais para esse lado de investimentos de cliente. São mudanças, né, que eu coloco assim como hábitos de consumo, né, reeducação ou educação financeira, né, que são pautas novas que a gente está vendo cada vez mais sendo acentuadas, mais fortes, né. Então, durante muito tempo, né, acho que a gente falava muito do setor, né, de investimentos voltados para um segmento, né, uma classe aí de alta renda, X% da pirâmide do país. E cada vez mais isso está se massificando, né? Então, acho que ao olhar, né, de investidores, especialmente Brasil aí, liderando aí países da América Latina, muito visionando assim um futuro de uma virada super forte, né, desse setor. Quando a gente embarca, né, especialmente aí falando de tecnologia junto, Brasil continua, né, e à frente com muitos outros países sendo pioneiro nessa virada. Então, é do brasileiro, né, adaptar muito forte, né, o uso de tecnologia que vem sendo incorporado nessas empresas. Então, por um lado, você tem essas mudanças, né, de hábito, enquanto antes era restrito para uma classe social mais elitizada, cada vez mais massificada, está com esse acesso por conta, né, da tecnologia, acho que permitiu ter mais essa acessibilidade. Então, muitas outras, né, novas fintechs desse setor começaram a surgir, e cada vez mais, né, a gente está vendo assim um boom, né, agora no Brasil, de investidores de fora, né, Europa, que investe na Europa, investe nos Estados Unidos, investindo também na América Latina.
Pois é, e você está colocando isso num cenário de muita incerteza, né, Li? É isso que eu fico pensando, assim, como é que está sendo isso, trabalhar nesse momento, acho que especialmente depois da pandemia, né? Mudou alguma coisa em relação ao sentimento de incerteza? Porque eu sentia, não sei se você compartilha disso, eu sentia que até antes da pandemia, né, quando você trabalhava ali, ok, nunca foi muito instável, né, muito estável você trabalhar em startup, né? Você quer estabilidade, você vai, né, para as grandes empresas, grandes corporações, fazer carreira de 10, 20 anos. Se você escolhe ir para uma startup, é um ambiente mais, né, de instabilidade, normal, tudo. Mas a partir da pandemia, a coisa ficou ainda mais instável. Pelo menos essa é a minha percepção. A gente conversa com muita empresa aqui e me pareceu que isso se intensificou um pouco. É uma impressão minha ou a coisa ficou mais assim mesmo? Que antes você planejava, sei lá, para 2 anos, agora você planeja para 2 meses. Essa é a minha impressão. Bate com a sua ou sou eu que estou só com essa impressão aqui, sozinho no meu mundo aqui?
Esse ponto, Cássio, eu acho que a incerteza é uma pauta, acho que foi uma das mais comentadas, né? Acho que em diversos setores. A gente está vivendo uma incerteza, a gente sempre viveu, mas agora isso está bem intensificado. Mas acho que é um ponto, né? É até interessante, eu conversando recentemente com alguns amigos, né, que são da área até de recrutamento, né? Do setor de people mesmo, né? E enquanto antes a gente tinha, né, essa impressão de, se eu trabalhar numa empresa, né, grande, eu tenho uma estabilidade maior, e agora, talvez na pandemia, com tantos modelos de negócio, empresa quebrando, será que eu devo me aventurar, né, numa startup? E aí a pergunta, né, que eu acho chave aí é: você se aventuraria numa empresa grande que já tem um modelo de negócio enraizado e que é muito mais difícil, né, você fazer qualquer tipo de mudança, né, adaptabilidade a mudanças do mercado? Ou você mergulharia mesmo, já que a gente está num cenário incerto, em atuar numa startup em que você também tem a chance, né, alta de dar uma virada, uma guinada que vai dar muito certo, mas se não der certo, pelo menos é uma empresa, né, que já tem por natureza conseguir fazer mudanças rápidas, né, e bruscas, porque ela já nasceu, né, com uma mudança e quebrando paradigmas de mercado. Então eu vejo que ao mesmo tempo que a gente tem, né, essas incertezas, agora cada vez mais, né, as empresas, assim, o que é o estável? É, o mais estável é uma empresa tradicional que tem dificuldade de mudar, ou você se aventuraria em um modelo novo, que pode dar muito certo?
Bom, depende, acho que, muito do perfil, né, ali, de cada um, né? Você acha que tem um perfil adequado para... Tem uma fórmula para responder essa pergunta, não?
Olha, receita de bolo, difícil, mas cada vez mais, e aí eu vejo, né, Cássio, bem interessante, será que hoje dá para a gente separar tanto, né, o que é uma empresa mais estável, grande, versus startups, né, ou fintechs, empresas novas que estão aparecendo? Eu acho que com o crescimento, né, cada vez mais acelerado quando a gente fala de tecnologia, que empresa hoje que consegue dizer que não é empresa de tecnologia? Talvez a sua natureza, você não tenha a tecnologia como core, mas com certeza hoje você tem a tecnologia, você é dependente, né? Você tem uma área aí...
No mínimo usuário,
precisa,
né?
No mínimo, né, que você precisa. Então, e aí até empresas mais tradicionais, né, o movimento que a gente está vendo muito forte, Cássio, é que empresas grandes, elas começam a criar hubs de inovação, elas começam a fazer fusão, né, com empresas que são startups, ou trazer startup para dentro, né, da sua organização, para fazer uma mudança, né, dentro da sua própria estrutura, que talvez é a mesma operação há 30, 40 anos. Então hoje é muito difícil, né? Acho que quando a gente fala muito de startup, né, eu vejo muito mais para um lado de uma mudança de modelo mental mesmo, né, de perfil, que não só apenas de pessoas, né, que estão indo trabalhar, mas as próprias empresas, elas estão se autocobrando. Está sendo um movimento muito orgânico, né? Então, eu vejo que pautas como inovar, transformação digital, a gente tem que pensar em novos modelos de negócio, quebrar paradigmas. Enquanto isso, antes, eram pautas muito recorrentes nas agendas, né, de startups, fintechs, você ouve falar agora em qualquer, né, tipo de empresa, empresa grande, empresa muito tradicional, tem sido core, né? Eles têm áreas que já foram contratadas ou criadas especificamente para isso, né?
Pois é. Bom, é uma equação difícil, né, de se solucionar, né? Mas é aquilo, você vai acabando, você acaba aqui no mercado, né? Você vai encontrando ali equações, né? E hoje se fala muito, né, nas startups, eu acho que é algo que dentro do seu universo deve fazer parte, né, do Product Market Fit, né? Até deixei um link aqui na descrição do podcast para as pessoas darem uma olhada nesse conceito, né? Queria até saber o que você pensa disso, mas deixa eu tentar descrever aqui o que é isso, né? Em linhas gerais, é saber se a oferta atende a uma premissa básica do marketing, que é satisfazer uma necessidade lucrativamente, né? Então, as startups, quando elas nascem, pô, a primeira coisa é falar assim, deixa eu ver se essa solução que eu criei aqui atende a um grupo, né? Deixa eu saber se alguém vai comprar isso. Eu tô dando uma explicação muito genérica aqui, né? É claro que isso não é novo no marketing, né? O Kotler falava disso, né, lá nos anos 60, com outro nome, né? Ele falava em atender necessidades lucrativamente, né? Deram um rótulo novo, né, chamando de Product Market Fit, só que tem um componente novo agora, né, que é justamente o que a gente falou no começo do papo aqui, né, que é a velocidade. As coisas acontecem com uma velocidade muito mais rápida, né? Você tem que errar e acertar muito mais rapidamente, né? Então, antes, você tinha lá, sei lá, a Ford, vamos pegar um exemplo clássico aqui. Ford ia lá, lançava um carro, né? E ela tinha ali algumas versões para acertar. Fazia uma pesquisa de mercado. Não que fosse fácil no passado, não era também. Mas ela tinha mais tempo. Então, ela ia lá, fazia uma grande pesquisa de mercado, lançava a primeira modelo do carro, a versão. Os concorrentes também lançavam carros mais ou menos para aquele segmento, mais ou menos, né, com tudo mais ou menos mapeado ali. Então, você sabe, tinha pouquíssima gente fazendo aquele mesmo produto, né? Então, você tinha um segmento muito grande, tinha uma barreira de entrada no mercado muito grande, que era a própria barreira financeira. Enfim, você tinha tempo para fazer aquilo, não que fosse fácil, mas você tinha tempo, né? Agora, mudou muito, né? Você vai lançar um SaaS, você vai lançar um software, você não tem mais tempo. Então, o que as startups aprenderam a fazer é, muito por tentativa e erro. Você vai lá, lança rápido, erra rápido. E daí, qual é a grande jogada aí, né? Você aprende a trabalhar muito com MVP, né? É, então, duas perguntas aqui para você, Eli. Primeiro, descrevi decentemente esse cenário. E segundo, o MVP é a chave desse processo todo?
Cássio descreveu muito bem, né? É, acho que um ponto que eu acrescentaria aí, e realmente, né, especialmente nessa fase aí de super velocidade, né, como você tem trazido, é, enquanto a gente pensava, né, alguns anos atrás, no passado, uma pesquisa, né, para entender Product Market Fit, como você trouxe, a gente rodava uma pesquisa de aceitação do meu produto de a cada 2 anos, a cada 3 anos. É, hoje, isso é uma realidade assim, né, não existe 2 ou 3 anos, né. É, se você falar que eu vou rodar uma pesquisa para entender como que está a aceitação do meu produto pela minha base de clientes versus o que a concorrência também já está oferecendo, 6 meses já é uma janela que você fala assim, tolero. Mas já levou um pouquinho mais de tempo, porque eu já deveria ter lançado, né, também outras coisas para estar à frente, né, dos meus concorrentes, oferecendo mais soluções, mais diferenciais para o meu cliente final. Se a gente pega, né, bem rapidamente um case, aqui a gente, talvez na América Latina, a gente conheça mais a marca de Gympass, mas um dos grandes cases, né, que a gente tem também de redes aí de exercício, academia, que é o ClassPass, eles levaram, assim, num curto espaço de 1 ano, né, e meio, foram 3 rodadas, né, muito fortes aí, testando, né, todo o Product Market Fit, e erraram muito, né, tiveram aportes grandes aí, demoraram 6, 7 meses, viram que um modelo de negócio inicial que eles queriam colocar como uma ferramenta de pesquisador, né, de academia, não fazia sentido, porque todo mundo já usava soluções mais simples para procurar academias próximas e os preços, como o Google, por exemplo. Então eles tiveram que readequar, né, esse modelo, até que chegaram no modelo final, né, que é oferecendo aulas, né, em formato avulso, plano. Depois evoluíram para um modelo mais escalável, né, de monetização, que é oferecendo planos, assinatura mensal, né. Então é um trabalho contínuo, né, que a gente tem que fazer. E aí, se a gente pega, né, a segunda pergunta, né, que você fez da como que tá, né, para a nossa realidade de hoje, quando a gente fala de Product Market Fit, como que eu ajusto, né? Porque em uma empresa em que a gente talvez não tenha tão enraizado, né, essa cultura, quando você fala de MVP, né, que nada mais é do que eu pensar em algo, em lançar rápido e testar se o cliente achou bom ou não achou bom, e consertar dentro de casa e lançar de novo uma segunda versão, o meu MVP, ele precisa ter um diferencial, né? A gente precisa começar a falar de valor agregado, senão nada mais é do que eu colocar uma solução que já está disponível, já é uma solução em que eu tenho muitas outras empresas que estão muito à frente de mim, resolvendo a mesma dor de cliente. Então, quando a gente fala na raiz mesmo, né, o que, que é esse MVP, ele tem que ser carregado de uma, que a gente fala, né, de um diferencial, que é aquele diferencial que eu costurei para resolver a mesma dor. Então, muitas vezes eu estou disputando a mesma base de clientes com outras empresas, porém a minha forma de resolver ela foi diferenciada. Aquilo resolveu uma dor que muitas vezes o cliente nem sabia que ele tinha aquela necessidade e a dor. Então, eu já me antecipei. Eu acho que unindo esses dois fatores, acho que a gente já sai muito na frente, né? Especialmente nesse momento aí que a gente exige muita velocidade, né, nas entregas.
Quer dizer, você vai resolver uma dor antes de colocar a solução no mercado, né? E isso explica, em certa medida, né, Eli, um dado que eu obtive de um investidor, né, numa outra entrevista que eu fiz outro dia, de que de cada 10 startups, 7 não sobrevivem, né? Ou seja, você está tentando encontrar essas dores, né, no mercado, você está, então, as startups estão ali, de certa maneira, atirando para todos os lados, né? Então, deixa eu aqui criar a solução para ver se eu encontro a dor ali, né? Numa dessa eu acerto, né? Tá mais ou menos assim, né? Eu crio a solução para ver se na esquina eu encontro o problema. É mais ou menos essa a fórmula hoje, né?
Aí eu sempre falo, né, Cássio, que tem são pequenas sutilezas, né, quando a gente traz, assim, dor de clientes versus solução, Esse dado que você trouxe, né, acredito que agora ainda mais, né, talvez já tenha chegado numa última pesquisa aí a 9 startups, assim, talvez de 10, que realmente elas não aguentam, né, por mais de, acho que 2 anos. Então tá mais agressivo ainda, né, o cenário que a gente tá vivendo agora. E o que a gente vê, né, conversando com alguns founders de empresa, venture capitals, ainda existe muito essa dificuldade de identificar o que de fato é uma necessidade real de cliente, uma dor de cliente, e em cima disso eu vou realmente modelar uma solução que resolva, versus o caminho contrário. Então, muitas dessas startups, né, nessas pesquisas, é tentar encaixar uma solução em um problema. E muitas vezes esse olhar ele é muito difícil, né? E acontece muito, especialmente com empresas que estão crescendo. Você começa com um founder ou duas pessoas, né, dois co-founders. É muito difícil também ter esse sentimento do desapego, né? Uma empresa que eu estou crescendo do zero, como assim essa minha ideia, essa minha solução não vai dar certo? Por isso que quando a gente fala, né, de product market fit, é uma das formas, né, de como a gente se isenta um pouco, né, do olhar de quando a gente está muito mergulhado na nossa empresa, no nosso modelo de negócio. Chega uma hora que você já está tão dentro, né, do seu universo, que você não enxerga mais, tá bom, não tá bom, aquilo é o que o cliente precisa, ou estou colocando o que o cliente interno, que é o stakeholder, ou sou eu mesma, que quero colocar no mercado e testar. Então, acho que esse balanço ele é muito importante, né? Eu não tentar encaixar uma solução numa necessidade que talvez não exista. Aquilo é uma hipótese que eu quero testar.
Agora, Li, é daí que vem também o fato das empresas que já estão sucedidas, a Magnetis até é uma delas, né? Ter um core business, né? Elas então acabam tendo ali uma atividade principal, como vocês, né? Vocês resolvem um problema muito claramente, né? De finanças, por exemplo, vocês ajudam as pessoas a se organizarem, né? Mas as startups acabam também tendo tentáculos ali, indo para outras coisas, né? Então elas acabam expandindo seus negócios, né? E por vezes encontrando outros filões ali muito bons, né? Também vem daí esse fenômeno, né? Elas acabam se mexendo, correndo até o risco, às vezes, de perder o foco um pouco, né? Mas também é daí que acontece isso?
Esse ponto, essa evolução, né, que a gente chama de dentro desse guarda-chuva, né? Eu crescer o meu portfólio de produtos, Cássio, é realmente um risco muito alto, né? Como você trouxe, de o que de fato são modelos de negócio ou oportunidades adjacentes ao que é o meu core business, versus eu realmente estou oferecendo de tudo para o meu cliente e eu estou deixando de lado, né, o que é o meu core, que foi onde me levou onde eu estou, e eu preciso continuar evoluindo, que é por isso que os nossos clientes estão aqui, né, com a gente. Esse é o nosso diferencial. Porém, por conta, né, de mudanças, a gente vai precisar agregar outras facilidades, né, dentro desse guarda-chuva. O que eu estou vendo, né, cada vez mais, assim, aí eu falo um pouco mais do setor de fintech, se a gente for ver, às vezes até é difícil, né, a gente diferenciar. Essa empresa é um banco, é uma corretora, ela também trabalha com investimento, mas também aqui tem, eu consigo ter benefícios para viagem, tem o cashback. Então, o que ela é no final, né? Eu acho que essa visão estratégica, né, e acho que o posicionamento ele é muito importante para o cliente. O que de fato você é, o que você atua e onde você não atua. Esse é o ponto principal, né? Acho que toda empresa precisa ter bem estabelecido. Claro que com o tempo a gente tem ajustes, né? São refinamentos, né? Adequações às mudanças do mercado. E aí outros produtos, né, que você vai agregando dentro desse seu guarda-chuva, que são novas formas, né, de receita, de você trazer monetização para dentro da sua empresa, acaba sendo uma consequência que nessas pesquisas que você faz recorrentemente com seu cliente final, o que a gente falou do nosso próprio Product Market Fit, são insights que a sua base de clientes vai te dando. Então, enquanto o seu core, o seu cliente já está muito feliz, continuamente ele também está te dando feedbacks de coisas, oportunidades que poderiam ser agregadas à sua marca também. Isso faz com que você não perca, né, a sua real identidade, mas você tem mais facilidades para atender o mesmo cliente da sua base e novos clientes, né?
É isso. É, mas assim, o risco aí, ele está acompanhado de uma oportunidade, né? Vê se você concorda, assim, o risco é aquele, é você perder o foco, é você gastar energia onde não deveria, mas a gente viu também grandes projetos ali, né? Às vezes você salvar a empresa, né, em função de ter descoberto, né, o caminho novo da empresa, né? Quer dizer, é risco e oportunidade ao mesmo tempo, e aquilo, né? O gestor, né, está ali avaliando sempre em que medida ele está sendo irresponsável, maluco, em que medida ele está sendo um gênio, né, Eli?
Esse é o ponto, Cássio, que a gente fala assim, né? Aquela resiliência, né, emocional. Tudo é carregado, né, de risco. Mas o risco é o que a gente fala. Você consegue, de alguma forma, medir, saber a dimensão desse risco? Se você já consegue responder que sim, então já é um primeiro bom passo, né? Então você consegue enxergar uma luz também no final do túnel, não é só risco. Se você responde que você só tem risco, de fato, aí já tem, né, um fator bem agravante. Então eu não... Por que que eu vou assumir esse próximo passo que só me traz algo que eu já estou sentindo que tem mais tendência a não dar certo, né? Então esse ponto que você trouxe é muito positivo. O risco e a oportunidade, eles sempre andam em conjunto, tudo tem risco, mas você precisa conseguir dimensionar, né, esse volume, esse risco, porque se você consegue dimensionar, você consegue tangibilizar ou prever, né? Você não é controle, acho que hoje é muito difícil, né, dado todas essas circunstâncias e cenários que a gente está vivendo, não temos controle, mas você conseguir projetar já é um caminho muito à frente, né? Você já tá, fez uma boa lição de casa aí.
É isso aí. Lia, é muito gostoso conversar com você. Você tem um raciocínio lógico muito fácil de acompanhar, é muito bom conversar com quem tem essa clareza de ideias, e é o seu caso. Deixo as portas abertas aqui para a gente voltar a bater papo mais vezes. Obrigado por me atender hoje e vamos conversar mais vezes. Obrigado, viu, Li?
Obrigada a você, Cássio. Foi um prazer esses minutos aí de troca. Estou à disposição para futuros convites.
Vamos aqui para o insight final. Lembrando que o podcast de hoje é oferecido pela sua TV, a TV corporativa que permite que você atualize todo o conteúdo de forma ágil e simplificada. Acesse aí suatv.com.br para saber mais. O MVP já precisa ter um diferencial quando ele é lançado. Senão, ele é só uma solução que já existia, como disse Ali Kawai da Magnetis. Então, olha, projetos já nascem com essa pressão, né? Que é ter que resolver uma dor que o cliente nem sabia que ele tinha. Esse foi um dos meus insights, pensa nos seus aí também. Até a próxima, hein?